Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês para que entrem em contato conosco através lá do dependeagro@gmail.com, que interaja conosco nas nossas redes sociais e, claro, que indique nossos episódios aí, que vocês sabem que o podcast Agro Depende, ele depende muito dessas recomendações que vocês, nossos ouvintes, fazem, e isso contribui bastante aí para o crescimento do projeto, para que cheguem mais pessoas. Então, contamos com a ajuda de todos vocês aí, de toda a nossa audiência.
E antes de continuarmos, gostaria de fazer um convite a você que está ouvindo nosso episódio, a também escutar o S10Cast, o podcast feito para quem faz. Com a necessidade de uma maior produtividade por área, a ciência ao longo dos anos vem trazendo inovações para auxiliar o homem do campo, bem como a evolução dos maquinários agrícolas que torna possível esses manejos. E também, é claro, os meios de transporte, que trazem agilidade, segurança e eficiência para o produtor rural, como o S10, que está há 25 anos formando uma bela parceria com o homem do campo. E esses são os assuntos que serão tratados nos episódios 9 e 10 do S10Cast, Máquinas no Campo e Ciência. Escute o S10Cast, o podcast feito para quem faz.
Apresentando então a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
Meu nome é Cassiano Sartor Decker. E, novamente aí, para a gente prosear um pouquinho mais sobre trigo, culturas de inverno, Giovanni, se apresenta pro pessoal.
Buenas, meus amigos. Então, meu nome é Giovanni Paé. Trabalho na Embrapa há 11 anos, semana passada, fechou 11 anos de Embrapa, né? Sou engenheiro agrônomo e trabalho na área de transferência de tecnologia, um passo fundo.
E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre algumas conquistas até que foi conseguido com a tecnologia desenvolvida com a Embrapa lá pro Cerrado, né? E também falar sobre intensificação e a produção, utilização de culturas de inverno, e principalmente trigo, cevada, triticale e outros, para a gente compor melhor as nossas janelas produtivas, utilizar melhor o nosso solo, trabalhar com maior sustentabilidade e ter essa produção e desenvolvimento de riqueza no campo, né? Acho que essa é a ideia principal do episódio, mas vamos começar por um assunto que para mim não é tão comum e me causa até um pouco de estranheza, a gente não ouve muito, que é o tal do trigo no Cerrado, né? A gente sabe que lá atrás se produzia alguma coisa, muito parou Mato Grosso do Sul ali por causa de Bruzone e outros problemas. Explica para nós um pouquinho, Fé, sobre essa questão aí.
O Cerrado, ele tem um potencial fantástico, né? Embora a gente acabe concentrando muito da atividade na região sul do Brasil, a gente tem oportunidade para viajar o Brasil, né, pela Embrapa, e né, dentro das unidades da Embrapa, a unidade de Passo Fundo tem a missão nacional dos cereais de inverno. E todas as vezes que eu vou para o Cerrado, independente de qual estado, qual região, porque aquilo é um mundo, né, impressionante a variabilidade que tem também, eu fico muito motivado, assim, sabe, com todo o potencial que a gente tem, né, para realmente converter essa energia disponível que o ambiente nos dá, seja em alimentos, seja em fibra, seja, né, em outras formas energéticas. E a gente realmente, assim, por mais que... E a Embrapa foi um dos grandes players que fez essa revolução toda, né, da gente sair de um país importador, de um país exportador, entender, né, todo o manejo pro Cerrado nas diferentes culturas, né, que o melhoramento foi um pedaço de lançar materiais adaptados, mas a outra questão fundamental foi essa questão do manejo. Eu vejo quanto a gente ainda tem para aprender, para mexer, né, com aquele tipo de solo, né, com a planta certa, aproveitamento energético que aquele ambiente proporciona, né? E lá a gente já está fazendo 3 safras há um bom tempo, né? Eu visito lá às vezes com o pessoal de outros países e o pessoal fica assustado, e não é à toa, né? Realmente não é à toa.
E todo esse desenvolvimento graças lá no início até ao Alisson Paulinelli, que a gente até gravou um episódio com ele, contando um pouco da história dele, que infelizmente não ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que deveria ter ganho, na minha humilde opinião, por todo esse desenvolvimento que ele realizou, né, e possibilitou a gente, que nem tu comenta, sair de um país que era importador e não tinha segurança alimentar, a um país exportador que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas, né?
Perfeito, e o Alisson, além de ser uma pessoa incrível, né, e ter feito, né, um impacto muito positivo no Brasil, ele é um produtor rural referência. Eu já visitei a propriedade dele lá em Minas, e é muito legal, assim, tu ver esses exemplos, como é uma pessoa humilde, né, que trouxe tantos ganhos aí para nós. Infelizmente, realmente, né, eu, né, tava muito esperançoso que ele fosse ganhar, e não foi dessa vez, quem sabe na próxima.
Assim, ó, dessa questão da produção do trigo no Cerrado, o que mais impressiona, principalmente, é pela condição climática, né, até... se a gente for pensar, a gente sempre falava as regiões mais produtoras de trigo, inclusive, geralmente é as que tem temperaturas mais baixas, principalmente, né, que faz um frio, que nem o Cassiano comentou antes, das horas de frio que precisaria. E como é que faz isso no Cerrado? Qual que foi a sacada para buscar, digamos assim, alguma cultivar, alguma variedade que consiga se adaptar a essas regiões?
É, o Cerrado, a Embrapa fez um levantamento, né, e nós temos áreas aí, considerando aptidão de solo e clima, de mais de 2 milhões de hectares que nós poderíamos cultivar trigo. E é como eu falei, assim, tu tem uma variabilidade muito grande, tá? A área, por exemplo, ali da Copa-DF, onde hoje a gente teve, né, um recorde renovado aí de produção, a altitude é acima de 1.000 metros. Né? Então, a gente tem climas diferentes, a gente não se dá conta, né, que realmente é um ambiente mais quente, né? É um ambiente que lá, na verdade, para nós aqui é o frio, mas lá é a questão de água, né? Veja que a gente tem o período seco, né, das savanas, né? Então, a maior limitação acaba sendo a água. E aí, sim, entram, né, como água subterrânea, né, ou a gente acumular essa água em barragens e aproveitar toda a tecnologia de irrigação que a gente tem para realmente expandir o potencial produtivo. Para nós aqui, por exemplo, o que limita, né, na região sul, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que a gente se encontra, são as temperaturas mais baixas. A gente acaba tendo que fazer encaixes diferentes de sistema de produção para trabalhar com o que o ambiente nos proporciona, né? Então, por isso que eu falo, assim, a gente vai para o Cerrado, é algo que pulsa, e o pessoal, sabe, realmente é propenso a se organizar, a ir atrás de novas tecnologias. E eu digo para vocês, né, a gente tem muito, se hoje o Brasil alimenta 10% da população mundial com 2/3 da área preservada, né, eu não tenho a menor dúvida, né, eu como engenheiro agrônomo, que está sempre buscando solução tecnológica que vai agregar mais renda, menos risco para o produtor, a gente consegue aumentar a eficiência, tanto em produtividade, como em produtividade por hectare por ano. Né? A gente tem ainda muita energia disponível ao longo do ano, a gente pode duplicar, né, essa produção de alimento para alimentar aí, quem sabe, 20% da população mundial, sem derrubar uma árvore sequer. E esse é um dos nossos, né, a gente realmente tem um ambiente, a gente tem a tecnologia, a gente tem as pessoas, pode melhorar muito na questão de infraestrutura, né, sem dúvida nenhuma, e a gente tem que aproveitar isso, né, tem que aproveitar, é nosso dever, inclusive como engenheiros agrônomos, né, que vocês também são, da gente conseguir desenvolver, avançar nessa linha, porque isso é sustentabilidade. Tá? Produzir mais alimento por área num período de tempo, né? Nada é mais sustentável do que isso. E a gente tem que saber comunicar isso para o mundo também, né? Que a gente está sofrendo pressões diárias, né? Uma série de interesses aí, né, na jogada, e a gente tem que saber comunicar isso da maneira mais assertiva possível também.
E entra toda a questão da necessidade de produção de alimentos aí até 2050, né? Que se fala tanto, alimentar mais pessoas, porque vai aumentar o consumo, vamos dizer, das pessoas já existentes.
10 bilhões de boca para alimentar.
Além do aumento populacional. E daí entra as questões ambientais, que o Brasil, eu vejo que é pioneiro em conseguir manter isso aí, gerar tecnologia para conseguir segurar. Até a Embrapa é uma referência mundial pouco falada, muitas vezes, né? Lá fora ela é muito mais falada, muitas vezes, do que no próprio Brasil, né? Então a gente entra nessa questão, muitas vezes, jornalista, a comunidade científica conhece, mas as pessoas, em geral, muitas vezes não têm noção da quantidade de desenvolvimento científico, inovações que são criadas para a questão de produção agrícola, produção de alimentos e segurança alimentar. E isso é uma questão que eu vejo que aos poucos agora está mudando, aos pouquito, né? Mas a gente deveria estar muito mais acelerado nisso aí, né? Até pela relevância que tem o agronegócio no Brasil inteiro e a necessidade de manter uma preservação ambiental. Querendo ou não, a gente sabe que se tu não ganhar dinheiro, de certa forma, com a preservação, ou tu ter isso junto, tanto a preservação quanto com a questão financeira, ela não se sustenta, né? Então, o Richard Rasmussen fala muito isso aí. Ah, tu tem que utilizar os recursos naturais de forma que tu consiga preservá-los e gerar renda, porque senão ninguém sustenta, né?
Não, isso é que tu falaste agora aí, é fundamental. E por isso que quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que ter a rentabilidade associada. Tá? E todas as questões, quando a gente trabalha em aumentar a produtividade, ela tem que vir acompanhada, né, com o correto posicionamento tecnológico, aproveitando esse conhecimento que a gente tem de agronomia, para conseguir produzir o máximo no menor custo possível. Né? Uhum. Tudo que eu colocar na minha lavoura, que não vai, a gente já conversou isso no primeiro episódio do ano passado, né, que não vai converter em potencial produtivo é risco. tá? E hoje, assim, a gente vê que... e é natural, né? Isso no mundo inteiro acontece, né? Ah, como tu falaste, todo mundo tem que ganhar dinheiro, né? Mas a gente tem que olhar para o produtor, né, nessa ótica cada vez mais, da gente realmente ser mais eficientes, tá? E muitas vezes, assim, né, até quando eu conversei com vocês, da gente falar um pouco sobre o Cerrado, né? O Cerrado, ele tem um potencial para, né, tu veja, né, só lá ser o maior produtor, né, nacional de trigo de qualidade que nós temos. E hoje ele ainda não é, né, com alguns problemas, né, e o maior deles sendo isso que vocês falaram no início, que é a Brusolho, tá, resolvendo esse problema, né, essa opção aí desses 2 milhões de hectares do Cerrado se torna, vai se tornar, sem dúvida nenhuma, algo extremamente rentável para todo mundo, para a cadeia toda, tá, e a gente precisa trabalhar unido nesse sentido, né, Embrapa, ela, tu falaste bem também, né, Cassiano, às vezes nem aparece muito, né, existe até uma série, novamente, interesses por trás dessa questão, mas a Embrapa é uma empresa pública, ela é de todos nós, tá? Eu como representante aqui da Embrapa, né, preciso deixar isso bem claro para todos que estão escutando, que o interesse da Embrapa, ele é produzir renda, produzir alimento, né, trazer mais soluções sustentáveis para toda a cadeia e não gerar o lucro próprio, né? Então, muitas vezes sofre algumas pressões, algumas críticas, algumas são, né, são válidas, outras não. Acho que a Embrapa precisa ser mais cobrada para entregar cada vez mais e melhor, né? Sem dúvida nenhuma, eu, né, como produto, servidor público, eu quero isso. Né, já pedi isso para vocês, né, pessoalmente, né, e acredito, não lembro, mas da outra vez eu devo ter falado, mas muitas vezes, né, sofre alguns interesses, e digo para, né, o cidadão que está nos escutando, a Embrapa fora do mercado só é interessante para as multinacionais, a gente precisa dela para continuar avançando e trazendo essas tecnologias rentáveis, né, e aí sim resolver problemas macros, muitas vezes até de nicho que as empresas privadas não têm interesse, porque, né, não tem no curto prazo um potencial para gerar renda, e nós devemos trabalhar nisso. Sempre falo, né, para os meus colegas, nós, na questão genética, a gente não é concorrente no mercado, né, mas nós queremos ser sim, né, e precisamos cada vez ser mais competitivo para entregar soluções tecnológicas que sejam complementares, né, algo que realmente agregue, né, e hoje a gente bateu o recorde, tá, de produtividade por área por dia, uma cultivar pública, uma empresa pública, né, algo que está aí já, essa cultivar, veja o que nós estamos falando, ela já está no mercado há 15 anos, né, o produtor já tinha o recorde nacional no ano passado e o mesmo produtor renovou esse recorde nacional, né, com a mesma cultivar nessa safra, depois de 15 anos, vejam que ele está, nós, né, todos nós, aprendendo junto como melhor manejar, e muitas vezes o que a gente vê no mercado é aquela, precisa girar, né, novidade, nem pegou a mão da tecnologia e já está pegando uma nova, né, enquanto a gente ainda tem um potencial muito grande para avançar. Então tem essa conjuntura, ela é extremamente importante, né, para a gente conseguir atingir os melhores resultados.
Mas isso é um baita, é um problema, na verdade, hoje em dia, porque a gente tem toda vez... nova tecnologia, é variedade, é cultivar toda hora sendo lançada no mercado e quando a gente e sempre buscando aumentar a produtividade. Só que a genética, digamos assim, ela tá carregando um peso gigantesco, né? Tu pega produtividade, né? Como é que tu faz pra aumentar a produtividade? Daí tu vai pegar todos os fatores que vão influenciar, daí tu pega e larga todo esse peso em cima da genética, que a gente sabe que não é. E aí entra aquela questão, falta manejo muitas vezes. Então, às vezes, pega, por exemplo, a cultivar, que não é lançamento do ano, muitas vezes, sendo bem manejada, talvez ela tenha um potencial de produzir muito mais do que qualquer outra, desde que saiba entender qual é o manejo que ela necessita, né? E para isso precisa de estudo também, querendo ou não, que nem a gente fala. Hoje, se a gente começar a olhar para dentro do processo produtivo, a forma com que a gente produz, falta muita ciência ainda, porque não se sabe exatamente quando tu faz, por que tu faz, e isso, querendo ou não, acaba influenciando. Hoje, a gente comentou no episódio passado, a gente vai seguindo uma receita de bolo muitas vezes. Bota tanto de adubo, depois entra lá com X quantidade de ureia na aplicação aérea, sabe? Vai virando uma receita e no final não se sabe exatamente, e a gente sabe que cada área é um caso específico, né? Cada região, cada micro-região, digamos, vai se comportar de uma forma diferente, cada variedade, e aí entra essa questão de a gente estar sempre buscando novos estudos, buscando informação a respeito do que a gente já tem, inclusive no mercado, né?
Eu tô aqui já, ó, fazendo propaganda, tá? Eduardo aí, dando os parabéns para os dois, né, e tá escrito, né, o nome do programa de vocês é Depende, né, hoje tudo depende, é óbvio, né? A gente precisa realmente traduzir isso numa indicação técnica, né? Mas cada ambiente é um ambiente, né? E a gente sabe que a maior variável que vai explicar o resultado, né, é a questão ambiental, tá? A gente não tem a menor dúvida disso. E aí sim, né, receitas prontas, ou os pacotes, né, eles acabam cometendo muitos, a gente acaba cometendo erros técnicos ali, porque cada ambiente vai demandar uma genética e um manejo. Tá? Esse é um ponto importante, né? Não estou nem falando da questão de mercado, porque aí cada ambiente também vai ter um mercado específico onde a gente pode agregar bem mais, né? Vocês trabalharam com o Garrafa, né? No podcast anterior, e eu vejo assim, quando ele coordenava a fazenda da C3 na Veja, ele produzindo 7 produtos comerciáveis, né? Ele achava o mercado. Existe uma parte muito importante ali da produção agrícola, que também é essa parte do comercial, no sentido do produtor ser um empresário, não só o produtor. E hoje aí o produtor, ele acaba sendo muito produtor, esquece esse outro lado, que às vezes é mais importante ainda para agregar valor na propriedade. Mas se a gente remeter para o Depende ou para a tecnologia, veja, 15 anos atrás nós já tínhamos uma genética no mercado que proporcionava, né, e está sendo mostrado, próximo a 10 toneladas de trigo por hectare. 15 anos atrás. Tá? E a gente vê nos ensaios, né, décadas atrás, cultivares batendo os 100 sacos, tá? Falando em trigo aí, na soja também não é diferente. Então, a genética já existia, o que a gente, né, vem cada vez mais é tentando agregar, né? É realmente agregar características que vão facilitar a vida do produtor, que ele vai ter mais, né, genéticas mais equilibradas, que vão manter potencial produtivo, sempre vai ser o primeiro driver aí, né, dos lançamentos dos materiais, mas também que tenha, né, uma composição que vá facilitar o manejo para gerar melhor resultado. E aí vejam bem, né, quando eu falo em resultado, não é produzir mais por produzir mais, eu estou falando naquilo que vocês estão dizendo, que é receita, eu quero saber quanto sobrou, tá? O que, que é mais interessante? Eu produzi 100 sacos gastando 80, ou eu produzi 60 gastando 40, tá? Quando a gente trabalha na questão de gestão financeira e entende a questão do risco, a gente sabe, né? O lucro é o mesmo, o risco menor seria a melhor gestão, mas também a gente precisa produzir mais, tá? O produtor esse que bateu o recorde, o Paulo Bonato em Cristalina, ele produziu 160 sacos, mas o custo dele foi 60. Veja o que eu tô falando. Lavoura irrigada, pivô central, tá? Ele teve 410 milímetros de lâmina. Muita gente fala, isso é manejo SESB. Não, isso não é manejo SESB, isso é manejo rentável. Ele realmente pegou a mão da cultivar, e às vezes mais do que a pesquisa até. E esse é um produtor que vai na lavoura, não digo diariamente, mas semanalmente ele vai lá bater um papo com o trigo, entendeu? Sim. E ele sente realmente o negócio e faz as intervenções. Mas o custo dele, ele tirou lucro de 10 mil reais por hectare, tá? Numa região onde, eu não tenho a menor dúvida, a gente vai avançar na pesquisa, né? Solucionando os problemas-chave, né? Eu citei a Brusone, e vai se transformar algo que, né, vai mudar, né, a geopolítica do mundo em termos de produção. Imagina, a gente não é autossuficiente em trigo. Uhum. E nós estamos falando, e até hoje a gente ainda produz para fazer pão. E a gente vê aí, né, o Cassiano trabalha em uma empresa que está precisando de matéria-prima para fazer ração, né, Cassiano? Sim. Tendo um cenário, talvez a maior, hoje se for pensar no sul aqui, mudando um pouco o cenário, talvez a maior parte do trigo vai acabar indo para ração. Ou agora o etanol, né, vai mudar completamente o mercado. O estado do Rio Grande do Sul acabou de assinar o pró-etanol nesse ano, né? Então tem um estímulo para as indústrias. Então vai ter liquidez, mas a gente tem que produzir isso de uma forma rentável. E o Paulo Bonato, né, para quem está nos escutando e acha que é manejo SESB, não, é manejo rentável. Tá? Ele trabalha aquilo, uma área de produção de semente, onde ele realmente ele usa o manejo, o conhecimento agronômico para atingir esses resultados.
Sim. E até a gente vai pegar as opções de utilização, que nem tu comenta, até a parte comercial junto. Como tu fala, a questão da ração, né? Hoje um dos problemas que a gente tem, pensando em trigo para ração, é a quantidade de micotoxina que acaba tendo dentro por causa dos fungos e tudo mais. E para a maior parte da produção, que nem aves e suínos, pode causar algum problema de certa forma. Mas, muitas vezes, falta esse objetivo, que nem tu comenta. A gente não tem qualidade para pão, muitas vezes, e não tem nem a questão, muitas vezes, para esse tipo de ração, né? E o manejo, às vezes, se mantém sempre da mesma forma, sem ser cuidado cultivar ou observado a questão local. Uma coisa que eu acho...
Como é que é? Se é trigo, pão, bolacha, o manejo é tudo igual, não muda nada também, né?
E outra questão, né? como tu comenta, às vezes a parte comercial traz um padrão a ser realizado sobre as cultivares que mostraram melhor desempenho, resultado em um certo lugar. Mas uma coisa que eu achava muito interessante com a pesquisa lá, que o Garrafa fazia até, era ter os ensaios, né? Que é ensaio das variedades, onde é que dizia qual que dava maior produção, por exemplo, que é um dado que a gente tem. Mas a gente poderia ter outros dados, que nem como é que é a questão bromatológica, pensando em alimentação animal, como é que é a questão de qualidade de glúten, tudo mais, ter todos esses dados feitos num local específico, isso distribuído no estado, e daí entra a necessidade de pesquisa e a organização disso para se ter o melhor manejo. Muitas vezes, que a gente comenta, a gente tem tem genética, né? Um banco genético há mais de 15 anos, aí, 30 anos no mercado, que tem um alto potencial, e às vezes ele não está sendo mais trabalhado, muitas vezes por uma questão comercial, de multinacionais, enfim, gerando novas genéticas, como também muitas vezes por não saber onde é que encaixar e onde é que ele se tornaria referência. Porque tudo depende do objetivo, né? Eu sempre comento, na agronomia, na agricultura, a gente tem ferramentas. O problema é que muitas vezes a gente não sabe usar as ferramentas para atingir um objetivo específico, que é a organização que a gente deveria fazer, né?
Remetendo então o que o Eduardo falou antes, tá? E agora fechando com o que tu falou. Primeiro lugar, produtividade até de olhos fechados é interessante para quem? Para o produtor, não é. Agora, para empresa que está vendendo insumo, aí beleza, aí tu vai ter o pacote fechado, concorda? Aí eu realmente vou ter que fazer o meu ajuste para ter o melhor resultado. Cada lavoura vai pedir um manejo, tá? Com o, agora voltando para o que tu acabou de falar, Cassiano, com o correto posicionamento do material. Tá? Acho que esse é extremamente importante, a gente conseguir entender. Não adianta fazer o mesmo manejo para todas as cultivares, né? Porque a gente, cada uma vai ter uma característica, a gente está até deixando de lado as vantagens que o melhoramento traz, né? Nessa genética equilibrada. E aí vem essa parte realmente da gente saber o que a gente está plantando. Não adianta eu plantar um negócio, se não deu para isso, eu vou vender para isso. Né? Então, aí, isso é uma questão de organização realmente de cadeia que a gente, né, tem que trabalhar cada vez mais forte e consolidar, seja o trigo para panificação, seja o trigo para fazer biscoito, seja o trigo feed para fazer ração, né? E a gente a partir daí realmente começar a evoluir em cima, né, de toda essa plataforma, né, de manejo que vai trazer o melhor resultado. E eu acho que isso, assim, sou otimista, eu acho que isso está, o momento é agora, né, tá acontecendo já devagarinho, né, seja essa parte aí da caracterização dos materiais, qual é o padrão ração, seja do trigo, seja do triticale, né, seja da cevada, seja da aveia, que a indústria consiga absorver as suas características. A gente já vem conversando com a indústria, tem feito, até na semana que tu estivesse na Embrapa, né, na Cereal Tech, nós tivemos um evento específico para discutir com a cadeia essa questão do cereal de inverno para ração, né? Ou seja, específico. Não é resíduo, é qualidade que vai agregar proteína. O farelo de soja está cada vez mais caro, que vai agregar qualidade dessa proteína. Premix é caríssimo, né? Tem os cereais de inverno, triticale, por exemplo, tem 2,5 vezes mais triptofano que o milho, né? Muitas vezes, eu sei que é um computador que vai formular a ração, mas tu encaixando esse tipo de coisa, tu vai ter um custo mais baixo, né? Por esse simples fato, isso é uma demanda. E tem sim condições de substituir o milho, né? De um para um, às vezes, dependendo da genética, até superior. Varia. Na média, a gente fala um para um. É possível, mas para isso ser possível, a gente tem que realmente trabalhar com algo que tem que seja caracterizado, que tenha sua identidade, que seja valorado, o produtor também tem interesse de plantar, senão não adianta, né? E realmente trabalhar para compor algo, que, a diversificação para diminuir o risco e aumentar a renda, né? E essa questão da micotoxina, ela, né, muitas vezes a gente fala, é o cereal de inverno, por causa da giberela, vai ter muita micotoxina. Tia, dependendo do lote do milho, tu vai ter mais micotoxina, vai ter uma qualidade inferior, inclusive, tá? A gente tem essa variação, né? Então, em todas as esferas, a gente tem que trabalhar, em todos os pontos, né, todos os elos dessa cadeia, de uma forma organizada, de novo, acho que esse é o grande mote aqui, organização de cadeia produtiva, para a gente conseguir utilizar a vantagem que a pesquisa da tecnologia está, né, sendo disponibilizada, entendê-la, utilizando um manejo eficiente para chegar no resultado.
E até uma segurança de fornecimento de matéria-prima, vamos dizer, né? Que nem tu foi comentado até no dia de campo lá na Embrapa, a gente vai pegar a quantidade de área parada no inverno que a gente tem, comparado com o que a gente tem de produção de soja no estado, soja, milho, enfim, no verão, algumas culturas de verão, é uma área gigantesca. E a gente pode... Hoje a gente não é autossustentável em milho, pelo que a gente consome. Não sei se a gente conseguiria ser autossustentável mesmo produzindo todas essas áreas. Daí é uma questão que tu deve ser muito melhor que eu. Mas que a gente consegue ter uma certa segurança maior até para fornecimento. E também uma movimentação de cadeia que hoje não está ocorrendo. Porque querendo ou não, tu vai plantar nesses locais, se tu tem um local para consumir, vamos dizer assim, essa questão de estruturação total de cadeia, tu vai movimentar toda a parte de impostos, dinheiro, vai estar possibilitando menor gasto, vamos dizer assim, ou diminuição do custo fixo do produtor, por ele estar utilizando uma cultura no inverno, melhor utilização do maquinário, funcionários, estrutura, e por aí vai tudo aquela questão que o Garrafa, de novo, falando, sempre trazia desde a questão que eu fiz técnico com ele, que é a questão de viabilidade da propriedade como um todo, né? Até tinha o trabalho que a gente fazia de toda uma investigação, vamos dizer assim, dentro de uma propriedade rural e depois toda uma questão de diagnóstico e depois a questão de indicações para que aquilo lá ocorra da melhor forma possível. E é isso que cada vez mais a gente precisa ter na propriedade, querendo ou não. Porque é uma empresa e movimenta muito dinheiro.
Sim. Sabe que antes de comentar em relação ao que tu falaste, eu vou fazer uma provocação para vocês. Se um dia vocês fizerem de novo a gravação com o Garrafa, lá no quiosque dele, vocês me chamam que eu participo desse podcast aí, tá? Porque aí a gente faz uma discussão de sistema e consegue entrar em mais detalhes. Eu gosto muito de conversar com o Garrafa, pela forma que ele olha para a agronomia, para o sistema de produção, essa oportunidade ambiental que a gente tem, tá? Então fica aí, eu me colocando à disposição, tá? E ajudo aí no churrasco, inclusive.
Final já do tem ano, que... eu tava pensando em fazer um já, então.
Mas já tem que deixar aí algumas horas bem reservadas aí, porque da última vez foi das... 7 da noite até as 5 da manhã.
Não é que precisa deixar reservado, tem que começar a gravar logo quando chega, porque vai até aquele período com...
É o mais avançado. Mas aí assim, ó, veja, né, eu falei lá que a granja da Cetren tinha 7 produtos. E hoje no Rio Grande do Sul, e assim, eu por trabalhar com cereal de inverno, assim, até fico meio constrangido quando eu olho a estatística e falo isso, mas a gente tem que falar, né? Muitos produtores, e às vezes até nem estão realmente ganhando tanto dinheiro como eles acham que estão, porque não estão fazendo as contas direito, né? Acabam realmente apostando só numa cultura e, né, bom, estou bem, estou satisfeito, não vou me incomodar, faço minha planta de cobertura, né, faço semeadora da soja quando eu quero e tal. E aí, se nós pegarmos a estatística do Rio Grande do Sul, eu ter 15% da minha área que eu tenho, né, no total que eu tenho disponível, ocupada como uma segunda renda, é um absurdo realmente, é um absurdo, tá? O Antônio da Luz, da Farsul, ele fez um cálculo baseado em valor bruto de produção, que nós temos aí 1,09 safras por ano, e que se eu chegar a duas, eu tenho 12 bilhões de reais sendo injetado na minha economia do Estado, claro, somando tudo, né? E a gente realmente tem uma oportunidade para fazer algo, e não precisa ser com trigo necessariamente, pode ser, mas que tem essa segunda renda, certo? Com todas as opções, as culturas que nós temos de inverno. Isso, tu falaste questão de isso, esse é o argumento que eu sempre escutei para o pessoal plantar trigo. Ah, eu preciso diluir o meu custo fixo, né? Eu tenho a questão da depreciação, eu tenho minha equipe. O trigo, ele traz ganho para o sistema, ele deixa a palhada para proteger o solo, ele realmente potencializa a minha cultura de verão, né? A gente fala, a melhor safra do verão começa no inverno, e é isso mesmo, né? Traz uma série de ganhos aí para questão hídrica, questão nutricional, né? Eu acho que vocês comentaram nos outros podcasts, uma das grandes vantagens da gente ter esse cereal de inverno é que a gente consegue realmente fazer adubação de sistema, colocar o adubo, né, realmente no solo, não na superfície, onde a água leva embora, né, distribuir esse adubo melhor durante, né, na área espacialmente, ter ganho no inverno e no verão. A gente sabe que a adubação do sistema funciona, o produtor pode fazer isso, é uma baita de uma vantagem. A gente tem ganhos aí em plantas daninhas, é o que o pessoal mais fala, o melhor herbicida é a palha. A gente tem ganhos em pragas e doenças. Esses são os argumentos que a gente sempre ouviu, tá? E eu acho assim, ó, que dá para ter o argumento que é o que vai realmente incentivar o produtor a plantar, que é de renda, tá? Eu conheço muita gente que me diz, eu nunca perdi com o trigo, nunca perdi dinheiro com o trigo. E eu conheço também muita gente que diz que nunca ganhou. Por que será? O que que tá errado nisso aí? Certo?
Tem que ser tanto.
Uhum. O que tá errado? E é bem claro, é o correto posicionamento da tecnologia com manejo eficiente. Manejo. Resultado! É isso, simples assim. E eu posso provar para vocês aqui, o Cassiano já me viu fazendo esses cálculos, eu não sei se o Eduardo já viu, a gente consegue ter uma renda tão boa no inverno como no verão, e às vezes até superior. E aí eu tô falando mais de 10 mil reais, não sobre pivô, no cerrado, recorde de produtividade, tô falando aqui na pequena propriedade, aqui do Rio Grande do Sul, esse produtor que eu visitei hoje lá em Estrela, Cassiano, eu fiz a cálculo pra ele ali, 12 mil reais de renda bruta ele tirou no inverno agora com a silagem de triticale dele ali, poderia ter sido superior ainda, tô falando, né, tirando o resultado, receita.
Sim.
Então, é possível sim, e nós, eu digo novamente, nós como profissionais do agro, né, a gente não pode se acomodar, a gente realmente tem que estar disposto a fazer essa diferença, porque a oportunidade está aí.
É a questão da gente observar a cadeia como um todo, né? Que nem tu comentar, 12 mil reais por hectare com uma cultura de inverno. Claro que tu tem uma agregação de valor com produção de leite e tudo mais, né? Não é, digamos, só a comida em si, mas... tu tem toda essa agregação de valor que tu faz em cima de um produto que tu vai ter um resultado lá pra frente. E é isso que a gente cada vez mais, na minha visão, temos que observar. O que tá acontecendo lá pra cima, Mato Grosso, se a gente vai pegar? Tem muita gente indo pra lá com frigorífico, a questão de tu ter produção de suínos, ave, em ambiente climatizado, utilizando energia solar, porque tá mais perto da questão do milho, a questão do etanol, então tá lá. Lá em cima, que é a maior produção de safrinha, que atende em torno de 70%, se eu não me engano, do consumo da produção de milho do Brasil, que deixa disponível, está sendo arrumado alternativas lá para a produção e agregar renda lá para tu trazer um produto já, como é que posso dizer, manufaturado, né, que teve agregação de renda lá, é para tu não perder em transporte. E aqui, cada vez mais, a gente tem que fazer isso. E o Rio Grande do Sul, a parte sul aí do Brasil, sempre foi forte nisso aí, né, em agregar valor. E aí entra cada vez mais a necessidade de a gente agregar valor para possibilitar que pequenos produtores se mantenham na produção rural e conseguir atingir cada vez mais maiores lucratividades e rentabilidades, né?
Para pequena propriedade, para cooperativa, tá? Para qualquer empreendimento, agregação de valor deveria ser o mote, tá? Concordo, é fundamental para pequena, esse produtor mesmo que eu citei de manhã, tem que entender isso, tá? E claro que a forma mais fácil de eu viabilizar o inverno é com a integração lavoura-pecuária. Tá? A gente sabe que ela tem ganhos, né, extremamente importantes com a sinergia, só que também a gente precisa utilizar o nosso conhecimento agronômico. Tudo depende, né? O agro depende. Mas veja, né, tu falaste, ah, bom, tu tá utilizando um caso de agregação de valor do leite. Eu vou dar um caso aqui que o produtor não tem pecuária, certo? O produtor não tem pecuária, voltei do Paraná quinta-feira, certo? Vou dar um exemplo de como tá bagunçado, a gente precisa organizar. O produtor plantou, nossa, cultivar aí, que a gente desde o ano passado tá trabalhando nessa plataforma rentável, que é o BRS Bela Joia e tal, e ele foi, a regulagem, a indicação de população dele lá era 45 sementes por metro. E aí ele foi no banco buscar financiamento. E o banco não queria dar financiamento para ele, porque era um absurdo. Ele ia perder dinheiro com essa população. Uhum. Chamou o cara, convenceu o banco a financiar a lavoura dele.
O banco entende de lavoura agora também, tem mais isso.
O banco, na verdade, tá se baseando no que sempre foi feito ali, né?
Sim.
E é o conhecimento que ele tem disponível, né? Ele, não, o posicionamento que a Embrapa tá me dando para essa cultivar, eu confio neles e tal. O produtor já se incomodou ali na largada, tá? Aí chamou o cara para regular a máquina, que ele nunca tinha plantado trigo na vida, vocês têm ideia, nunca tinha plantado, ele só bota a planta de cobertura e a soja, era o padrão dele, tá? E claro, ele planta milho também, né, aí tu vai ter os encaixes diferentes das épocas, mas ele não tinha, nunca plantou trigo, tá? Nunca plantou trigo. E aí chamou, terceirizou o plantio, o cara falou, o cara não queria regular a máquina, porque era um absurdo botar tão pouca semente, absurdo. Aí plantou, ele disse, pô, a lavoura é minha, cara, tu vai fazer o que eu tô mandando, entendeu? É, tudo bem, sobre tua conta e risco. Plantou. O pessoal passava na lavoura dele e ficava, né, fazendo piadinha. Ia, sabe como é que é o produtor, né? E aí virou, ficou famoso na região por ter uma lavoura, né? Que concretado que ele já ia perder na largada, já começou mal e tal.
Uhum.
A lavoura começou a desenvolver, né? O Bela Joia, a gente também tem um posicionamento para proteger a espiga, a gente dá uma segurança na folha. A gente já falou sobre isso no outro podcast, tá? Ele tinha, inclusive, uma lavoura do lado, onde o produtor estava fazendo 5 aplicações e ele tinha feito uma aplicação no espigamento, lá para a giberela, estava lá, né? E começou a chamar a atenção o desempenho da lavoura. E o pessoal começou a visitar, mas o que é isso, né? O que vocês estão fazendo e tal? Eu almocei com ele terça-feira, tá? Aí ele me contou esses fatos, eu não sabia dessa questão do banco e tal, ele me contou. Ele falou o seguinte, essa foi a única lavoura da região que não pediu pro agro. Olha a incoerência, o banco não queria financiar e foi a única que não pediu pro agro. Ele me mandou mensagem hoje, custo de produção, tá? 20 sacos por hectare. Produtividade da área, 64 sacos limpo e seco, tá? E eu perguntei quanto pH, pH 78, tá? Ou seja, ele tirou líquido, meus amigos, R$4.400 por hectare no inverno, quando ele não teria essa renda, tá? Vocês estão conseguindo entender? Então, é possível, Cassiano, mesmo não fazer integração lavoura-pecuária, eu ter renda. Essa é a grande mensagem que o pessoal tem que entender. Mas não pode, né, simplesmente pegar qualquer coisa e plantar de qualquer jeito. Né?
Claro, é bem isso aí. A gente observa muito, e esse é o maior problema, eu acho, né? Às vezes a falta de conhecimento por quem está até colocando no campo e não observar. A gente tem um grande problema, na minha visão, generalizado, pelo menos no Rio Grande do Sul, não sei como é que é para os outros estados, mas do pessoal não ir visitar a lavoura, não ir olhar a lavoura, não acompanhar o seu plantio, não fazer um manejo pré-plantio, não fazer o manejo após, né? Muitas vezes não se faz um tratamento de semente, que às vezes é obrigatório fazer na área, porque já tem problema histórico de problema. Não se faz uma questão de um fungicida quando precisa, ou melhor, não é questão de não fazer o fungicida, é não ir olhar a lavoura para ver se precisa fazer um fungicida. Simplesmente você faz um, quem sabe, no vegetativo, não sabe nem se está bom ou se está ruim, não acompanha a questão do tempo, umidade, pressão de doença. Depois faz um ali, vou fazer dois para giberela para garantir, né? Só que não observou o tempo, tinha necessidade de fazer uma ou nem fazer, ou precisaria ter feito duas no mínimo, porque que nem o período esse ano, né? A gente vai pegar, teve muita umidade com muito calor junto no período de floração, só que às vezes não foi nem olhar se está na floração ou não está, se está iniciando o período, e aí que entra o problema. Eu acho que um dos maiores problemas, que nem tu comenta, não é nem genética, nem ferramenta, é a gente estar na lavoura observando e tendo um posicionamento correto com as ferramentas corretas que a gente possui, para tu ter um desenvolvimento real e não utilizar simplesmente a receita de bolo. Mas para isso a gente também precisa de tecnificação, mais pessoas a campo e, na minha visão, a observação do produtor na necessidade de ter pessoas, caso ele não consiga e não tenha esse conhecimento, auxiliando ele, dando essa consultoria, passando as lavouras e observando isso, né?
Mas é difícil assim, não. Eu vejo, eu gostaria de me multiplicar por 10, né? A Embrapa, ela não tem vendedores, né? Ela vai entrar com de pesquisa, infelizmente, na sua concepção, até se tentou, em outras gestões, incorporar, né, um braço de extensão. Então, como é que a gente faz extensão? Com parcerias, né? Então, a gente acaba tendo, e eu, pessoalmente, meu grande círculo de relacionamento são com agrônomos, com veterinários, com consultores, vamos chamar assim, que vão realmente conseguir, né, trabalhar com toda essa bagagem aí, porque a gente não consegue, né? A gente acaba, uma empresa privada, né, acaba tendo, 100 vendedores, que está lá diariamente fazendo, né, esse tipo de coisa, como eu falei lá, para quem tem essa produtividade até de olhos fechados, né? Para quem? Quanta coisa é colocada lá sem necessidade, que só vai aumentar o teu risco, aquilo que eu falei, né? E assim, a gente falou de dois pontos que não aumentam o potencial produtivo, só mantém. A semente não aumenta, o fungicida não aumenta nada, só protege.
É deixar de perder, tem uma, é aquela história, né? Tem uma diferença grande entre ganhar mais e deixar de perder, então
é só tu manter, né? E a semente ainda é pior, porque do jeito que a gente trabalha, por isso que esse é um dos grandes pilares do manejo rentável, do jeito que a gente trabalha, a gente tá aumentando o potencial, né? A tendência de acamamento. Então isso é um erro técnico. Aí tu adensa demais, a planta cresce demais, e o que que o produtor faz automaticamente? Tira o pé do insumo que mais potencializa, que é o nitrogênio, cara.
O Gerson ia querer te dar um abraço agora.
Não, mas essa é a grande questão assim, que a gente vem discutindo já, desde que eu voltei do doutorado, há 2 anos com esse manejo rentável, são essas questões, tu tem que trabalhar onde potencializa, tu tem que tirar o pé onde só aumenta custo e não aumenta potencial. E aí, essa é na tua região agora, Cassiano, tá clássico, entendeu? E nós falávamos, não, gente, é isso, posicionamento é número de plantas por metro quadrado, se vocês têm ambientes férteis, quentes, a planta cresce demais, e agora o pessoal, quanta gente, não tem ideia, não vou citar nome aqui, tu tinha razão, no ano que vem eu vou colocar menos semente, né? E aí o que que esse cara fez? Ele não colocou o nitrogênio necessário, entendeu? Sim. Porque ele sabia que ia estimular ainda mais. É só andar na tua região aí, tu vê quanta lavoura tem acamada. né? Sim. Um ano que... Então são coisas assim, é agronomia básica, né, gente? Se a gente for legal, olhando no mundo inteiro, eu que acabei morando bastante tempo nos Estados Unidos, tendo experiência aí tanto de peão em fazenda como em pós-graduação, a gente acaba vendo que esse básico bem feito, essa agronomia, esse manejo eficiente, faz toda a diferença e às vezes a gente negligencia por uma questão, né, comercial, eu diria, né? Isso é no mundo inteiro, tá? É no mundo inteiro.
E eu não digo nem só comercial, Giovanni. Eu acho que é muitas vezes por não utilizar ignorância. Não utilizar a agronomia que tu deveria aprender e sempre tá buscando novos conhecimentos, em simplesmente pegar uma questão que vem de fora, muitas vezes, né, das empresas, que trazem o padrão pra ti, tu larga o padrão e tu morre no padrão. Tu não tenta estudar o porquê aquele padrão, tu simplesmente pega aquilo lá como o que tu vai utilizar. Que nem eu tava observando, tava dando uma lida nos artigos ligados à questão de fungicida para soja e tudo mais, que foi feito em consórcio, não, vamos dizer, em parceria, digamos, várias instituições, até um estudo desenvolvido para a Embrapa. Mas o estudo ali, o início de plantio e a questão de aplicações e tudo mais é o início de plantio em dezembro. Tanto aqui no Rio Grande do Sul, quanto lá para cima. A gente vai observar as realidades do Rio Grande do Sul. A maior parte plantada metade de outubro em diante. Então, a gente não observa como um todo, né? A pressão da doença e tudo mais não vai estar disponível naqueles momentos. Então, a gente tem que fazer uma análise diferente do que todo o Brasil, até por ser um país continental, né?
Mas aí é uma coisa diferente, né, Cassiano? A parte de uma pesquisa para fungicida é para te tentar evidenciar qual que vai ter mais eficiência.
Não, claro.
Então, tu tem que botar na pressão, né?
Sim, sim, isso sim. Mas eu digo assim, o problema é que o pessoal pega, muitas vezes, esse estudo e não interpreta direito. É isso que eu quero dizer. Digamos, pega como se o que vai acontecer no estudo, que é colocar em alta pressão para ver a questão do fungicida se está funcionando bem, e utiliza como manejo padrão para as lavouras, sendo que é plantado em outra realidade, né? É essa questão que eu quis comentar.
Só complementando uma coisa que tu tinha comentado antes da questão comercial, o que eu acho que acontece com muito mais frequência é que, por exemplo, assim, os posicionamentos que são passados, às vezes, para o produtor, eles não são... Claro, tem o viés comercial ao mesmo tempo, mas eles não são totalmente comercial, eles são mais ignorantes do que comercial no processo, porque tá sendo feito, até o Magno, né, que trabalha com milho, esse dia ele tava comentando comigo que chegou, ele vende milho, ele é representante de milho, e chegou um vendedor de uma empresa lá pra oferecer fungicida pro milho, né, e aí ele perguntou, dele conhecia o material, né, porque é ele que vende o material, ele falou assim, pois é, como é que tu não vai aplicar fungicida nesse milho? E daí ele perguntou pro cara, mas eu vou aplicar fungicida pra controlar qual doença? O cara não sabia dizer qual doença era pra controlar.
Mas tem que aplicar, separa.
Mas tinha que aplicar, entendeu? É isso que acontece com maior frequência, é isso aí.
Não, mas os vendedores hoje, tá, e eu tenho muitos colegas que trabalham, e eu valorizo demais isso aí, mas eles têm que se dar conta do que eles realmente aprenderam. Tem o lado da ignorância, tem. Hoje os vendedores, eles estão muito preparados, tá? O pessoal entende o que fala, tem essas exceções, entende do que tá falando, e é extremamente importante isso, tá? Não tô dizendo que isso não é importante, mas entendam o que eu quero dizer quando eu falei por causa da pressão comercial, tá? Uhum. E eu não vou citar nome de empresa, tá? Mas a gente acaba tendo relacionamento, né, com multinacionais, com grandes empresas, e nós, num determinado momento, isso foi antes de eu ir para os Estados Unidos em doutorado, sei lá, se foi 2014, a gente estava com um trabalho bem legal com essa empresa, e muito legal com o time agronômico, tá? Então a gente fazia projeto, a gente pensava nessa lógica de intensificação, de sistema, de aumentar a eficiência dos resultados, olhando para perfil de solo, que essa é a grande sacada, tá? A estrutura de solo. Não adianta genética nenhuma se eu não tiver um solo que vai me proporcionar o resultado. E um trabalho muito legal. E aí, naquele ano, no ano seguinte, teve a Expo Direto, né? E eu fui visitar a empresa. Tá? E o slogan estava escrito assim, ó, produtividade até de olhos fechados. Tá? E aí o Cassiano falou, pô, o pessoal não vai para a lavoura. E não está indo mesmo. Entendeu? Hoje, a maioria dos meus colegas acaba assistindo muito mais área que ele tem condições de assistir. Ele não consegue... Entendeu? Ler a planta para fazer um manejo mais eficiente, né? Ele não tem nem tempo, ele não consegue. E aí eu voltei e falei com esse meu amigo, esse pesquisador. Eu disse, pá, mas olha só, a gente está fazendo um trabalho bem legal aqui. E aí eu chego na Expo Direto, na frente do teu stand, está lá, produtividade até de olhos fechados, completamente oposto do que nós estamos falando aqui. E ele falou justamente isso, né? Que o posicionamento acaba sendo pelo time de marketing. Tá? E eles esquecem toda essa bagagem que está sendo gerada, porque tem uma série de interesses que é normal no sistema que a gente vive, é normal isso aí. Tá? Então, tem as duas coisas, mas isso pesa muito. E a Embrapa ela não tem capilaridade, tá? Como uma empresa privada, né? Dentro do estatuto, da forma que ela é concebida, não tem. A gente, como eu sempre falo para vocês, a gente quer gerar o lucro para o produtor, para a cadeia, não para ela. É diferente de uma empresa privada. Primeiro, a meta de uma empresa privada é gerar lucro para ela, em primeiro lugar. Então, por isso é importante a Embrapa, né, para ter autossuficiência, segurança alimentar, gerar, né, resultado com maior receita, menos risco e tal. E aí eu vou só para fechar o meu raciocínio e colocar para vocês isso que a gente vem falando do trigo, né? Então, a gente tem gente que ganha todo ano, tem gente que perde todo ano. Tá? Isso é o que a gente escuta, né? Dá para ganhar muito dinheiro, já mostrei aí dois resultados. Mas muita gente pensa que, por exemplo, se a gente está falando de semente fungicida, pô, mas tu está falando para diminuir o que está sendo feito hoje, tá? Isso aí eu vou perder receita. Esse trabalho de posicionamento assertivo de intensidade, né? A gente citou aí problemas que são erros técnicos, mas num primeiro momento acaba sendo risco, né? Não está potencializando, é risco. E o produtor de semente vai pensar, pô, mas eu vou ganhar menos dinheiro com isso se eu vender. Todo esse trabalho que a gente faz precisa de uma semente de qualidade, tá? Então eu tenho que, no mercado formal organizado, buscar uma semente certificada de qualidade para eu conseguir plantar com 45 plantas por metro, entendeu? Uhum. Senão a minha chance de erro é grande. E o produtor pensa assim, pá, mas aí eu vou perder no curto prazo. O que, que ele está vendo hoje, os nossos parceiros, né? Sejam os nossos licenciados ou as suas associações de produtores, que isso vai estimular, na verdade, o produtor a ir para o mercado formal. Porque pensa, se eu gastar R$500 numa lavoura, certo? Em semente, ou gastar 250, o cara vai pensar, por 500 eu vou produzir a minha semente, eu vou salvar, tá? Uhum. Por 250, vale a pena eu buscar um negócio diferenciado no sementeiro, certo? A questão do fungicida é a mesma coisa. O cara, se tiver uma visão muito de curto prazo, uma revenda, por exemplo, ele diz, não posso trabalhar com essa genética aí, porque, né, ela vai, eu vou perder dinheiro com isso. Só que o produtor vai ser incentivado a plantar mais área, ele vai ganhar mais dinheiro com isso, no médio prazo. Essa que é a lógica do manejo eficiente. E esses custos, quando a gente remaneja eles em algo que potencializa, por exemplo, né, ajustei a semente, economizei, sei lá, R$250 na semente, o que eu faço com isso? Pago nitrogênio, que vai botar a tua produtividade num outro nível, com o mesmo custo de produção. Tá entendendo? Então, a cadeia ganha igual.
E daí entra aquela questão que acho que é o que a gente tá discutindo aqui, né?
É igual, não, ganha muito
mais. É mais.
Porque o viabiliza a segunda safra.
Claro, e daí entra o que a gente querendo não tá discutindo aqui, que muitas vezes a empresa, que nem tu comenta, ela vai olhar muitas vezes a lucratividade dela e ela tem que se pagar, e o técnico que tá a campo, enfim, tem que se pagar, tem que ganhar dinheiro também, é o ganha-pão. Mas o que acho que é o que a gente tá conversando aqui, não é o problema muitas vezes da multinacional ou de uma empresa pegar e botar um padrão, porque ela tem que ter uma planificação sobre as recomendações dela para ela jogar para a equipe. Mas vai sim do profissional que está indo a campo ver se aquilo se enquadra ou não e utilizar os dados técnicos como consultoria para o produtor rural, buscando um aumento produtivo do produtor rural para viabilizar toda essa cadeia, né? Que nem tu comenta. Se aumentar a quantidade de área produzida de inverno, tu vai aumentar uma venda a mais que tu não teria porque ia ficar em pousio. E daí tu consegue...
Segundo Antônio da Luz, o que eu falei? 12 bi, o cara vai buscar um mercado, entendeu?
Exato.
O cara vai ser muito maior.
Além de tu ter uma maior eficiência, tu conseguir arrumar, muitas vezes, um problema que o produtor tem, vamos dizer assim, buva no inverno. A buva começa no inverno e dá problema no soja. Tu arrumar a questão da buva, tu conseguir controlar, manter uma planificação, o cara vai ter que utilizar igual o herbicida, o fungicida. Por que que não? Tu vai diminuir a quantidade de buva, mas o que tu vai fazer? Tu vai fazer uma dessecação, quem sabe tu não vai fazer uma sequencial. Em últimos casos, tu vai ter que fazer uma sequencial. E hoje é padrão, né? A gente tem que entrar com glifosato, depois com o reglone, pra tu conseguir fazer com esse sequencial, tirar muitas vezes da lavoura. E muitas vezes tu não vai estar deixando de fazer uma aplicação, mas tu não vai estar fazendo um gasto de dinheiro num período que não precisava pra fazer um investimento, muitas vezes, no nitrogênio, alguma outra coisa, que vai te trazer maior rentabilidade, né?
O problema maior ainda que foi esse ano nas lavouras de trigo aqui foi principalmente a azevém. A quantidade de azevém que tinha nas lavouras era uma coisa fora de sério.
As novas tecnologias estão vindo aí, mas o azevém realmente tá, o problema tá crescendo, né? As resistências, né? Os diferentes modos de ação estão aparecendo cada vez mais e esse é um dos problemas, assim, a gente tem uma das coisas, assim, que eu tenho discutido muito internamente é que para a gente ter essa plataforma rentável, primeira questão, né, que a gente tem que eliminar das nossas áreas, e tu gira, por exemplo, na Argentina, tu vê trigos altamente produtivos em pé, né, e aqui a gente, um dos problemas é o acamamento, tem que acabar com esse negócio, redutor de crescimento não é fácil de usar. Nós temos que lançar, eu tenho cobrado muito os melhoristas da Embrapa, nós temos que lançar material que não acama. Ah, precisa de regulador para alto nível. Não, é difícil, é caro, está cada vez mais caro. Tem que estar na genética esse negócio. A outra questão, assim, que é um desafio grande para nós, né? Eu digo para vocês, eu tenho genética para dar segurança na folha, mas na espiga não existe tanto a giberela no sul como a brusone no cerrado. Então, são os dois grandes desafios para avançar. O azevém é outro, Eduardo, sem dúvida nenhuma. É um outro problema que a gente tem que gerenciar.
Só nesse negócio que tu falou do redutor de crescimento, até o Gerson comentou com nós no episódio passado, isso é a mesma coisa, tu vai... é tu acelerar o carro e puxar o freio de mão ao mesmo tempo, né? Não faz sentido. E daí tem mais essa questão ainda de densidade. Só que daí entra um porém, né? Por exemplo, a gente tem que mudar a densidade, principalmente de planta, pra gente conseguir ter uma estruturação melhor, pra conseguir produzir mais, diminuir o acamamento, poder botar mais nitrogênio também. E aí tem o porém, que é isso aí. Se agora com essa densidade alta que a gente trabalha hoje, a gente já tem problema de planta daninha, principalmente que nem aconteceu esse ano de azevém, como é que vai ser quando a gente começar a reduzir mais a densidade, se não aumenta o problema, né? Só que ao mesmo tempo, porém, se tu aumentar a produtividade com isso, tu vai botar mais palha e essa mais palha também vai proteger mais o solo.
Existe isso, né? É comum o pessoal, realmente, quando tu aumenta a população, tu acaba realmente tendo um fechamento entre linha mais rápido, e aí tem essa... Eu chamo de uma... É meio que ilusão isso aí, tá, Eduardo? Na minha opinião. Ah. Eu não acho que isso aí realmente vá mudar muito a problemática do azevém. Mas eu quero só apontar uma coisa muito importante aqui. Eu não estou falando em reduzir em todas as áreas. Cada ambiente vai ter a sua necessidade de manejo, tá? Aí vamos pegar a questão das plantas que tu falou aí, tá? O recorde mundial de produtividade de trigo ainda é do neozelandês, que produziu 17.300 e poucos quilos por hectare, beleza? Uhum. A população dele lá, no trigo de 300 dias, certo? A população dele lá foi 129, se eu não me engano, tá? Foi menos de 150 plantas por metro quadrado, tá? Não conseguiram entender? Gente, isso aí é menos de 50 quilos de semente, tá? Para vocês terem uma ideia. Esse é o primeiro erro que a gente faz, para começar. Falei no outro episódio já, né? Esqueçam quilos. Tá? Eu preciso falar em plantas, porque o lote PMS e PG varia muito. Então vamos lá, essa é a primeira questão. Se eu for pegar o Paulo Bonato, Cristalina Goiás, BRS 264, tá? 9.630, né? Então 81, então num período bem menor, 119 dias, né? 81 quilos por dia, por isso que a gente fala que é o recorde mundial, mas é produtividade hectare e dia, isso é eficiência, né? Ele colocou 450 plantas por metro quadrado. Estão conseguindo entender? Mas o ambiente dele precisa, porque ele está com o trigo mais precoce do mercado, um ambiente mais quente, certo? Ele precisou fazer esse ajuste. Esse foi um dos ajustes para chegar nessa produtividade. Então, cada ambiente vai demandar um manejo, Eduardo. Tá? Ambientes mais estressantes vão precisar de uma população maior. Ambientes mais produtivos, uma população menor. Mas não existe, tu mesmo falou no início, não existe receita pronta. Não existe uma regra. É isso aqui. Cada genética vai ter um ajuste. E assim a gente vai trabalhando. Então, não é reduzir, é ajuste eficiente, certo? Com correto posicionamento, com manejo eficiente.
Essa questão que tu comenta entra muito do que no episódio passado a gente fez, não no passado a gente fez contigo, mas no que tá antes desse aqui, que foi com o Gerson, que é parte do desenvolvimento científico e observação da produção focada, porque até ele trazia, a primeira vez que a gente gravou com ele trouxe a questão de um padrão que ele tava fazendo para atingir 100 sacos por hectare. E agora, a última conversa que a gente fez, cara, eu tava errado. Eu tava totalmente errado da forma que eu tava colocando.
Isso pra ele.
E ele trouxe todo um desenvolvimento, coisa, uma parceria que eles têm com o pessoal do Uruguai, porque, eu tava aumentando espaçamento, botando menos planta e carcando nitrogênio. Daí veio o cara lá debaixo e disse, tá, mas tu tem mesmo produção em todas as áreas? Não. Então não tá certo, porque você deveria seguir o padrão, tu deveria ter 100% de produção em todas, não só algumas. E daí ele começou... Daí eu vi que o cara me desmontou em 5 segundos, né? Em 10 segundos. E é a realidade, é a observação em loco. E o desenvolvimento científico traz isso, de tu observar e desenvolver em loco, e a gente precisa cada vez mais informações e mais estudo nas áreas, né? Muitas vezes, que nem tu comenta, Embrapa não tem perna, mas a gente tem que sim cada vez desenvolver mais e utilizar isso aí a campo de uma forma regional.
A gente cada vez mais quer trabalhar, né? Eu não quero dar palestra por palestra, eu estou cansado disso, ser bem sincero com vocês. Eu quero fazer mais atualizações com os consultores que vão levar o que eu estou falando a campo. Eu sempre digo, né, que não acreditem em mim, façam o lado a lado, comparem com a tecnologia, mas sempre fazendo as contas do custo de produção, né? E novamente, eu remeto o que eu falei no último, se tu não fizer o custo, tu não consegue tomar uma decisão assertiva, na tua vida pessoal ou na tua vida profissional, não importa, né? E essa questão assim da gente realmente não generalizar, tu vê, ele estava generalizando uma receita para 100 sacos e o outro o colega dele do Uruguai, pelo que tu diz, não, depende, veja, agro depende, né? Cada ambiente vai precisar de um ajuste e é bem isso aí. Mas muitas vezes a gente acaba, né? Isso é normal das nossas vidas, também acaba tendo que generalizar, porque é muito difícil tu entrar em todas as especificidades, né? E aí, né, as indicações acabam sendo, por vezes, como ele se deu conta, às vezes erradas, assim como acontece com qualquer um de nós.
Né? Agora eles têm um projeto lá que é com o pessoal do Uruguai, eles têm os uruguaios junto com eles fazendo acompanhamento das lavouras e fazendo as análises que eles fazem lá, por exemplo, o nitrogênio disponível. E aí eles têm umas 20% das lavouras do estado com produção aí de 60, 70 saco, de não botar um quilo de nitrogênio, que daí é pelo que tem no solo disponível e a planta foi aproveitando, basicamente. Então daí entra aquele negócio. Hoje, cada lavoura, eles fazem um procedimento, uma recomendação diferente das outras, né? Não é mais igual nenhuma delas.
É, mas veja, Eduardo, isso eu falei da outra vez e vou repetir aqui, ó. O pior manejo num ano bom é melhor, tá, do que o melhor manejo num ano ruim. O pior manejo num ano... Eu posso ter num ano bom zero de nitrogênio em cobertura. Zero, tá? Ele pode ser, a produtividade pode ser maior do que uma lavoura que eu botei, sei lá, 100, 150 quilos de N em cobertura, não falando... Tá? Isso a gente vê nos ensaios, a gente vê nas lavouras, tá? Eu tive a oportunidade, né? Isso a gente não comentou da outra vez, de durante o meu doutorado fazer a pergunta... eu como engenheiro agrônomo, acho que isso é uma coisa que sempre me instiga, né, a gente avançar, seja, né, em resultado, mas principalmente em eficiência. Eu quero cada vez mais trabalhar com soluções tecnológicas que vão trazer renda, diminuir risco, sustentabilidade no sentido amplo, né. Uhum. E tive a oportunidade de questionar, né, na minha pesquisa, quais eram as variáveis que mais explicavam as altas produtividades da soja. Certo? Então eu olhei para a planta, eu olhei para o solo, tá? Até o revisor da publicação, que está publicado, se vocês tiverem interesse, no Jornal Europeu de Agronomia, um jornal bem, bem renomado, né? Colocando todos esses dados, ele falou: pai, eu nunca tinha visto um trabalho que tivesse tantos dados, tanto detalhamento em nível de lavoura, assim, porque a gente esmiuçou, e eu peguei a amostra de solo até 1,20 m, tá? Perfil de solo mesmo. E clima, tá? Então, solo, planta, clima, tá? Muitas variáveis, né? Em várias áreas, eu tava trabalhando com produtores referência, que estavam produzindo aí 7.500 quilos, tá, de soja por hectare. Eu foquei no sistema, mas a resposta era na soja. Vocês sabem me dizer, na opinião de vocês, qual é a variável que mais explica essas produtividades?
Lima?
Lima é a primeira, exatamente. Radiação solar e precipitação. E temperatura, né? Mas é a combinação. Eu sempre faço o ajuste, tá? Agora vamos lá. Matou na... Muito bom. O Cassiano tá ficando craque aí nessa...
Estamos enganando bem.
Tirando o clima, que a gente acabou de falar, eu facilitei pra ti, né? Falei do ambiente, a gente acabou de falar isso aí. Qual é a outra variável?
Solo.
Sim, mas qual variável?
Correção, talvez?
Estrutura do solo.
Isso. Como?
Correção, tu diz pH?
É, a ausência de alumínio tóxico, principalmente.
Pensa que esses caras, não, isso é agronomia básica, né?
Isso.
Ah, esses caras eram caras top.
Então, top. Já não tem esse problema.
É. Claro que eu tinha leituras ali de potássio, tinha outras leituras, mas pensem que a lavoura...
Então? Hã? Estrutura de solo?
O Cassiano, tá, eu vou te dizer, tia, vou ter que eu agora dar um
presente. Mandar os currículos para lembrar.
Assim, ó, qual que era a variável? Muita gente fala matéria orgânica, tá? O pessoal fala uma coisa que eu achava que ia ter até uma explicação maior da capacidade de armazenamento de água do solo, né? A questão teve até ontem mesmo, a gente estava com a diretoria da ProSoja, passando, e o presidente falou que era compactação e tal. Mas está relacionado à estrutura que você está falando, porque a variável que mais explicou depois do clima foi condutividade hidráulica saturada. Tá? Ou seja, o que a gente chama aqui de taxa de infiltração básica. E essa variável, ela é medida depois que o solo está saturado. Então, o que, que ela me diz? Ela me diz o quão fácil a água se movimenta no meu solo depois do nível de saturação. E depois que saturou, não é na matriz do solo, é no macroporo que a água anda. certo? Então, isso indiretamente me diz, me dá uma leitura da quantidade de macropora que eu tenho ali. E para ela se movimentar, eu tenho que ter esses poros, né, que tenham uma largura boa, que sejam contínuos, certo? E esse indicador estava correlacionado com profundidade de raiz. Né? E profundidade de raiz também explicou, né? Mas era o grande indicador que eu conseguia com equipamento. O que, que eu quero dizer com isso? Tá? Eu sempre achei bom, a capacidade de armazenamento de água no solo. Capacidade de armazenamento de água no solo é muito difícil eu aumentar. Demora muito tempo. Tá? Eu posso trabalhar no manejo para melhorar, mas trabalhar macroporosidade, eu consigo fazer no curto prazo com manejo, e o que, que a planta faz, então? Aprofunda a raiz, então ela vai explorar um volume de solo muito maior, e aí sim eu busco mais estabilidade, mais eficiência e mais resultado. Eu achei fantástico isso aí, porque é uma coisa medida a campo, e como é que eu aumento esses macroporos, se eu perguntar para vocês?
Passando de cultura e às vezes a questão física, vamos dizer, entrar com o implemento para fazer o rasgo para deixar a raiz entrar, né?
É, mas não é com ferro. O ferro, se tu tiver uma camada compactada, tu até vai ter que romper para proporcionar que as raízes...
Que a raiz entra. Não, é isso que eu comento. Abrir para possibilitar que a raiz baixe, né?
Eu chamo de macroporosidade biogênica. É a biologia que vai construir esse macroporo contínuo, porque a raiz vai decompor, certo? Uhum. E aí, a partir dali, a outra planta vai. Por isso que a braquiária, por exemplo, trouxe uma revolução pro cerrado. Porque ela, naqueles meses sem água, ela ia aprofundando a raiz... Certo? E aí a gente enxerga essas profundidades absurdas, 5, 7 metros de raiz, buscando. E ela decompõe e deixa o canal aberto, aí os resultados mudam completamente. Aí, vou fazer uma curva de resposta de nutriente, né? Num solo poroso e num solo compactado, é completamente diferente, tá? E assim, ó, uma outra coisa legal, que eu não sei se tu viu, Cassiano, mas tá ali na Embrapa para vocês verem. Eu consigo, sim, botar a raiz no inverno. A gente teve que replantar, a gente colocou lá... todas as culturas de inverno, diferentes espécies, plantas de cobertura de renda, a gente abriu uma trincheira, 5 linhas de cada um. E a gente teve que replantar a área, era para ter tido um 120 dias de crescimento para a gente abrir a raiz. A gente teve que abrir por causa do evento que tu participaste, a Altec, 65 dias. Meus amigos tinham cultivares ali que a profundidade de raiz passava de 1 metro, tá?
1,20.
Tu chegou a olhar aquilo lá, Cassiano?
Sim. Fomos na trincheira lá.
E aí tu enxerga, por exemplo, ele não tinha pastejo, né? Tu enxerga oportunidades, né, para a gente melhorar a estrutura do nosso solo, que vai potencializar muito os nossos resultados no sistema, com renda no inverno. Porque tava lá, tu viu, o mix de cobertura com nabo, aveia e centeio. Quem é que tinha mais raiz, Cassiano?
Como? Dos três?
O mix de cobertura.
Aveia, até provavelmente.
Do centeio, se eu não me engano, tava maior.
O trit de carne, inclusive, tinha mais que o centeio ali e os trips forrageiros, tá? E claro, a gente tem uma série de ganhos com a cobertura e ela é complementar, eu nunca vou isolar completamente, eu sempre vou ter ela no meu sistema, né? Mas eu preciso ter uma cultura rentável e é possível, sim, com uma cultura rentável trazer esse ganho. Isso é uma das grandes sacadas também em relação a essa segunda safra rentável.
Até eu pedi o como, porque quando a gente entra na questão do mix, né? Tu tem diferentes raízes e a questão até do mix, acho que não entra tanto na forma de raiz, mas na degradação da palhada, né? Que vai te deixar... Uma vai liberar nitrogênio a cada tempo e daí tu vai ter pra cultura posterior. Mas essa questão que tu comenta tá totalmente ligada e a gente observa até na nossa área lá em Taquari, que a gente tem aqui, que a gente fez. A gente fez milho, depois fez as plantas de cobertura, um mix de cobertura. E isso a gente observou muito bem, a quantidade de raiz de milho. Onde é que tu via que crescia mais raiz, onde é que tava aquela lá morrendo... É um negócio fantástico, e onde é que ele conseguiu ir mais profundamente é onde é que tinha essa raiz de milho. Tanto a de nabo, quanto a de centeio que tinha junto, a aveia um pouco menos, a aveia preta, né? E daí entra aquela questão que tu comenta antes do próprio soja, e tu possibilitar que a raiz do soja, por ela ser uma raiz que se aproveita, vamos dizer, da facilidade do solo, consegue aprofundar mais quando tu tem essa abertura, vamos dizer, proposta, disposta pelas raízes anteriores, também tem uma maior quantidade de, principalmente raiz secundária, que daí vai aumentar a resistência, entre parênteses, a seca, né? Tu vai ter uma caixa de água maior para ela se alimentar, e também a quantidade de nutriente que vai conseguir pegar. Até antes eu tava lendo o livro do Floss, novo, Maximizando Produção de Soja, ele comenta isso aí também, da disponibilidade de nutrientes em solos mais compactados ou menos compactados. Ele traz uma relação ali que é bem interessante, que muitas vezes a gente não se liga, né? Pega só a química, mas não tá disponível pra planta aquela quantidade química, né?
O basicão lá, né? Químico, físico e biológico, é os pilares do solo, então tu tem que ter os três equilibrados ali, né?
E eu tô falando isso porque muitas vezes a gente acha que a genética vai resolver, né? Mas campeonato nenhum de produtividade, tu pega o CESB, nenhuma dessas áreas que estão lá em cima deixam de ter o milho no sistema ou pensar o sistema de produção. Todos esses caras, se tu conversar, esses produtores que estão realmente num outro nível de produtividade, eles entendem que o solo é um ser vivo e ele não pode ficar descoberto em hipótese alguma. Eu preciso ter planta viva os 365 dias por ano. Certo? Então, eu tô falando, claro, a gente começou falando muito da questão do trigo, do potencial, de posicionamento de genética, de manejo, mas vejam que a variável que mais explicou foi estrutura, tu falou, mas condutividade hidráulica saturada, profundidade de raiz, porque aí eu vou explorar uma caixa d'água bem maior. Aí, tu falou, e a gente vem comentando, né, a raiz de soja é preguiçosa, gente. Se tu tiver qualquer impedimento físico para ela descer, ela engrossa, ela não expande. E aí o meu risco é muito maior. É por isso que numa semana sem chuva a gente começa a ter estresse. A planta, se ela não tiver água, gente, não adianta ter luz. Entendeu? Não adianta na temperatura ótima, ela trava e fica ali parada. Não adianta ter todo nutriente, a melhor genética, não adianta. Deixa eu só fechar com uma questão para vocês pensarem, tá? E acho, inclusive, até assim, realmente fechar esse raciocínio de... Para discutir com o Garrafa, isso, porque eu gosto de discutir agronomia com o Garrafa. Pensa numa planta viva, tá? 80% é água, beleza? 20% matéria seca. Do que está ali, tá? 95% são três elementos, certo? Vocês sabem quais são, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Então só 1% dessa planta veio dos meus macros, dos meus nutrientes, dos meus 13 elementos do solo, da solução nutritiva. Estão conseguindo entender a importância disso aí, né? É fotossíntese, é o saber ler o ambiente. Só que para isso, tá? E aí envolve, é por isso que nesse trabalho, né, que eu fiz no doutorado, tive a oportunidade de trabalhar com os produtores e foi muito legal de tu trabalhar em um farm, porque tu tem ali o produtor que entende muito, às vezes muito mais que o pesquisador. Tá? E são conversas ricas ali que forçam a gente a evoluir. Era essa questão, vocês já estão fazendo um manejo agronômico certo, vocês realmente eram áreas que tinham estrutura, veja, né? A gente realmente estava trabalhando com áreas de produtividade altíssima porque eles tinham estrutura de solo. Tinha áreas ali, pasmem, de 250 sacos de milho sem botar 1 kg de nitrogênio em cobertura, entendeu? Tu fala isso, ninguém acredita, mas é verdade. Entendeu? É possível, porque ele tem um perfil de solo fértil, nesse sentido que tu comenta, Eduardo, amplo, tá? E isso muda completamente o jogo, né? Entender essa questão. E o que a gente quer é realmente ter essa visão de sistema de rotação que aumenta a eficiência, mas trazendo renda. Não só com a planta de cobertura como algo complementar. Tá? Então, uma das grandes metas como profissional, né, é realmente a gente conseguir compor sistemas produtivos que tragam todo esse ganho, mas que sejam rentáveis. Né? E dá pra gente melhorar muito nisso aí.
Eu quero ver como é que vocês vão botar um nome pra esse episódio aí.
Mano, mas acho que vamos finalizando. Se a gente vai ficar conversando, a gente fica umas 3 horas aí e não vamos acabar não, o assunto.
É que nem
aquela com o Garrafa, né?
Essa prosa aí com o Garrafa e com o Faé junto, isso aí tem que cobrar ingresso quase pra assistir, né?
Fazer live. Mano, mais, agradecer ao Faé disponibilizar o tempo dele aí, um sábado, que e aí tu disse que tu é funcionário público, não precisaria estar fazendo isso se tu quisesse, né? Mas tu sempre é feliz em participar conosco e passar conhecimento para as pessoas, acho que isso é muito legal e cada vez mais a gente tem que estar linkado essa questão de pesquisa com o produtor, desenvolvendo isso a campo e chegar a informação tanto no produtor quanto nos consultores, né? Esse é, eu acho que é o que mais a gente tem que fazer e é uma das questões mais importantes até para que todo esse dinheiro disposto até tempo e insumos consigam realmente tornar resultado e voltar, porque a gente, é aquela questão que a gente sempre comenta, né? Alguém vai ter que pagar a conta. E daí a gente entra todo nessa necessidade. Exatamente. Tanto empresa quanto governamental, alguém vai ter que pagar a conta. Então tem toda essa necessidade de a gente fazer esse ciclo para que realmente tenha um aumento de produção, uma melhora de vida, e eu digo financeira, e também de produção de todos, e trazendo muito, muito a questão também de sustentabilidade ambiental, que é a questão da agronomia junto com a sustentabilidade, tanto financeira, quanto econômica, quanto social, né? Não, então, acho que isso é muito legal.
E outra coisa, agora a gente tá... A gente já é garoto propaganda Embrapa, né? Porque onde é que a gente vai que a gente fala de Embrapa? Embrapa é fora de sério. Eu acho que nós temos que valorizar mais, né? Porque, querendo ou não, é uma referência nacional, mundial, praticamente, que é desenvolvido pela Embrapa. E até agora a gente vai estar tendo no podcast, pelo menos uma vez na semana, a gente vai estar
reservando. Semana não, no mês, né?
No mês, isso, uma vez no... isso, uma das semanas do mês, né? A gente sempre vai estar chamando alguém da Embrapa para fazer essa divulgação científica também dos trabalhos que estão sendo feitos, que eu acho que é de extremamente importância, né? Que às vezes não chega todo o conteúdo, toda a informação gerada pela Embrapa, muitas vezes não chega em todo lugar. Então a nossa ideia é tentar disseminar e ajudar da melhor forma a fazer essa disseminação dessa informação, né?
Mostrar também a amplitude que a Embrapa tem em diversas pontos de pesquisa, diversas fontes de pesquisa, digamos, objetivos todos ligados ao agronegócio.
Eu digo assim, ó, como mensagem final minha, né, e eu uso o boné com orgulho de ser amigo de vocês, e assim, porque e eu dou os parabéns realmente porque vocês também estão fazendo isso com amor, tá? Claro, não existe almoço grátis, ninguém faz nada de graça, mas se a gente conseguir trabalhar se divertindo, tendo um propósito, certo? A gente consegue fazer a diferença. E tudo que a gente falou aqui, a gente precisa disso. 95% das pessoas vão dar desculpa, mas 5% delas vão achar soluções. Né? Dessa, é mais ou menos por aí. E vocês dois estão de parabéns, porque vocês estão trazendo, não é porque estão trazendo, né, a Embrapa. A Embrapa é de todos nós, vocês, a Embrapa somos nós. Isso é uma empresa pública, BRS, a gente tem que cobrar muito, Eduardo. Cobrar muito, tá? Tem que aproveitar o que está ali. Aproveitar, quem tiver interesse, a gente tem feito encontros semanais para o pessoal agora com o Covid, para diminuir também um pouco o número de pessoas, né, na área, mas tá lá, entra em contato conosco, a gente vai, tem uma área especialmente separada com tecnologias prontas para a gente aproveitar, né, essa terra que está disponível, que está cada vez mais cara, o produtor que fizer duas, três safras, com certeza vai estar valorizando o maior bem que ele tem, o maior patrimônio que é a terra dele, né, e a gente quer colaborar mais, e vocês dando esse espaço pra gente conversar, e não é porque é num sábado, pode ser à noite, né? Eu digo pra vocês, eu faço isso porque eu gosto, tá? Faço com amor e isso faz a diferença, tá? Eu vejo que vocês também fazem isso, por isso que fica aí o primeiro meu agradecimento e meus parabéns e contem conosco, né? Hoje eu tô à frente da TT Lembrar Patrio, o que vocês precisarem, né? A gente vai colaborar sem dúvida nenhuma, seja pro podcast aqui, pro AgroDepende, ou seja pras empresas de vocês, né? A gente quer realmente agregar, tá? A solução tecnológica de fundamento.
E agora o que fica é marcar com o garrafo pra tomar um trago, velho, uma carne de ovelha lá e ficar umas horas fraseando.
Vamos ter a data e vamos fazer, sem dúvida, vai ser épico, não tem a menor
dúvida. Vai ser épico. Ana, mais, agradecer novamente por ter participado aí conosco, convidar o pessoal também a cada vez buscar mais, acessar o portal da Embrapa, buscar mais informações também dos estudos desenvolvidos, conhecer também a Embrapa Passo Fundo, que é onde é que está sediado hoje, e também ouvir nossos outros podcasts, nos seguir nas redes sociais, e por hoje era isso. Até a próxima, pessoal.
Então tá, valeu.
Abraço.